Muito boa tarde. Eu ia dizer a todas e a todos, mas aqui... Ah, não, é a todas e a todos, porque o nosso assistente é um homem e estarão mais também. Então, muito boa tarde a todas e a todos, principalmente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Vamos proceder à sua audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre a revisão do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, sobre os planos urbanísticos projetados para os terrenos do Centro de Produção do Norte, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. Este requerimento já tem uns tempos, entretanto já foram ouvidas várias entidades, nomeadamente o Conselho de Administração, sobre o mesmo assunto. Mas mais vale tarde que nunca e, por isso, dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, dizendo-lhe que é um gosto tê-lo aqui connosco, não presencialmente, como já não é tempo para essas coisas, mas através de ligação de Skype. De acordo com esta grelha, a entidade em que o Grupo Parlamentar requerente tem a palavra em primeiro lugar, tem 5 minutos para intervir, e o Sr. Presidente da Câmara terá outros 5 minutos para responder. A partir daí, será o mesmo para todos os grupos parlamentares. Enfim, neste momento só estão presentes aqui 2, mas com certeza que os outros grupos parlamentares também se farão representar e que podem ter 5 minutos e 5 minutos o Sr. Presidente para responder. No final, para encerrar, o PSD, que é o grupo requerente, terá 2 minutos e o Sr. Presidente da Câmara Municipal também terá 2 minutos para fazer o encerramento. Tem, portanto, a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues. A RTP, a gestão da RTP, a defesa do serviço público a prestar pela RTP e a independência da RTP de interesses económicos e políticos externos são preocupação do PSD desde o nosso primeiro dia de mandato no Parlamento. O motivo que determina a vossa audição em sede de comissão é resultante de 2 realidades que muito nos devem preocupar enquanto órgão de soberania. O melhor aproveitamento e rentabilização dos ativos disponíveis pelas empresas de capitais públicos, nas quais a RTP, com centro de produção em Vila Nova de Gaia, assume especial relevo. Mas, e igualmente importante, a necessidade de transparência na gestão e, em especial, em operações estratégicas como a que vimos abordar hoje, da qual se vai sabendo os contornos com lamentável lentidão. Ora bem, num comunicado interno emitido em maio do ano passado, a administração da RTP admitiu alienar terrenos no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, alegadamente para valorizar o Centro de Produção do Norte da Televisão Pública. No mesmo comunicado é referido que o projeto em estudo se insere numa política de racionalidade e boa gestão do património, estou a citar, e que em causa está a rentabilização de bens imobiliários. Para o Conselho de Administração da RTP, o objetivo da operação consiste em reduzir custos de manutenção desnecessários e possibilitar encaixes financeiros que reforcem a realização de investimentos tecnológicos que aumentem a capacidade produtiva e de inovação da empresa. Estou também a citar. Este conjunto de chavões genéricos permitem tudo e o seu contrário, o que reforça a nossa preocupação. A possibilidade do Conselho de Administração da RTP proceder a esta nova operação de alienação de património dos terrenos do Monte da Virgem implicará a demolição do Estúdio C, uma das peças mais importantes do atual centro de produção, e é motivo de grande preocupação para o Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que, na falta de melhor esclarecimento, reduz a capacidade de produção do Centro de Produção Norte, prejudicando de forma definitiva a consolidação da atividade da RTP no norte do país. Até pode ser tudo muito virtuoso, mas a forma opaca e nas costas de todos, como tem vindo a ser conduzida esta operação, permite-nos as maiores reservas. O facto de o Conselho de Administração ser este, em fim de prazo, só as agudizam. Se recordarmos que o ainda Secretário de Estado do Cinema e Audiovisual foi membro do Conselho de Administração anterior, o nosso preconceito é indesmentível, pois conhecemos o estilo lento e opaco, mas criativo, que tem caracterizado as últimas gestões da Casa. Além disto, e de acordo com o mesmo comunicado, a possibilidade de alienação de terrenos é vista como virtuosa, pois iria permitir o reordenamento de toda a zona envolvente. Senhor Presidente, tudo isto nos conduz ao esclarecimento dos factos e da intervenção, por ação ou omissão, do município de Vila Nova de Gaia. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, as primeiras perguntas que lhe endereço são as seguintes. Quando e por que forma tomou conhecimento da intenção deste Conselho de Administração em proceder a esta operação imobiliária no Monte da Virgem? Qual foi a intervenção da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia neste processo? Este processo foi acompanhado pela Presidência? Como? Pelos serviços? Quais? Confirmada a entrada nos serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia de um pedido de intervenção prévia dirigida aos serviços para análise, qual e qual o número de processo, se ele existiu? Qual é a pretensão da RTP para os terrenos do Monte da Virgem, em termos de áreas, volumetrias e destino do terreno? Qual foi a posição da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia sobre tal pretensão? Desde a data de entrada do processo, a RTP alterou os termos do pedido de informação prévia? Qual é o atual estado do processo? Há neste momento algum prazo procedimental a correr? Qual? E termina quando? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo então a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Vila Nova de Gaia, Senhor Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, a quem dou mais uma vez as boas-vindas. Tem a palavra, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhora Presidente da Comissão, Engenheira Ana Paula Vitorino, um gosto revê-la à distância, mas revê-la. Senhoras e senhores deputados, agradeço o convite para uma discussão e para um conjunto de informações sobre um assunto que é absolutamente estratégico para Vila Nova de Gaia. E, portanto, felicito o interesse, que é um interesse que, de alguma forma, sublinha aquilo que para nós é evidente, o Centro de Produção do Norte da RTP, localizado em Vila Nova de Gaia, não é passível de ser questionado na sua localização, e essa foi tem sido desde há muitos anos a postura das diferentes câmaras municipais, se me permitem este plural, naquilo que são os diferentes tempos de gestão da Câmara Municipal. Tem por isso a RTP um valor estratégico, e tem um valor ainda mais estratégico esta discussão quando estamos a fazer esta discussão sobre os terrenos do Monte da Virgem, depois de um processo ainda não esclarecido na totalidade, pelo menos para o município, da venda e revenda dos terrenos da RDP, da Radiodifusão Portuguesa, em Miramar, que à época levantaram a maior das surpresas e a maior das estupefações por parte do município, dos seus eleitos, dos seus órgãos. E por isso este é um momento importante para esclarecer todas as dúvidas, e eu, sem grandes considerações, responderia o mais diretamente possível às questões levantadas pela senhora deputada, que agradeço, e agradeço sobretudo pela forma muito direta como as questões são levantadas, o que permite também de uma forma muito direta esclarecer o papel do município neste processo, como esclareceria no caso do processo de Miramar, aliás, em situações muito idênticas. Gostava, no entanto, de fazer uma nota prévia sobre aquilo de que estamos a falar do ponto de vista de terrenos e de zonamento. Nós estamos a falar de terrenos localizados no Monte da Virgem, junto ao Hospital de Gaia, terrenos que estão definidos, zonados no PDM, no Plano Diretor Municipal, desde 2009, e estão zonados com uma capacidade construtiva apenas e tão só alocada a comércio e serviços, caracterizando-se, portanto, por atividades circunscritas a estes domínios. Quero desta forma dizer que não estão aqui incluídos nenhum tipo ou nenhum modelo de construção ligado à habitação ou congéneres, mas estão só áreas de comércio e serviços. Este zonamento, aliás, era um zonamento que fazia todo sentido e faz todo sentido, atenta à função do centro de produção do Monte da Virgem, ligada à área dos serviços em concreto. Admitem-se outros usos no âmbito do regulamento do PDM, desde que do facto não resultem alterações ou incompatibilidades com aquelas que já estão instaladas. Mais uma vez, a questão da habitação não está aqui contemplada. Tão só comércio e serviços. E no que diz respeito às áreas de armazenamento a descoberto, nem sequer habitação, mais uma vez, é permitida, excluindo-se uma pequena componente que o regulamento prevê de edificação para apoio ao pessoal de vigilância ou segurança no quadro de instalações que, não sendo amovíveis necessariamente, são instalações que eu diria de razão muito objetiva. Portanto, mais uma vez, sublinhando pela terceira vez, nenhuma hipótese de construção de habitação no âmbito do atual PDM. É verdade, ao mesmo tempo, que o PDM se encontra, o Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, se encontra em revisão desde meados do ano passado. Agora já num processo de discussão pública, aberta, não de discussão ainda documental, mas de discussão pública para recolha de contributos, que antecede um documento draft, para aí sim ser colocado à discussão pública. Estamos, portanto, numa fase, diria, relativamente embrionária, mas já com, vamos para um ano de trabalho técnico a ser desenvolvido. E até ao dia de hoje, e começava por aqui as respostas, até ao dia de hoje não entrou na Câmara Municipal, ou nos serviços de urbanismo, ou na empresa municipal que detém o urbanismo, nem na presidência, nem em qualquer outro serviço, nenhum pedido ou ato formal de alteração do PDM por parte da RTP. Eu sei bem que a senhora deputada o que questionou não foi isto, foi sobre a existência de um PIP, ou de uma proposta, o que poderia acontecer independentemente de estarmos na revisão do PDM. Mas, exatamente para preambular a resposta à questão da senhora deputada, vale a pena dizer que antes mesmo de saber se entrou o PIP ou não, não entrou nenhum pedido de alteração da tipologia de terreno. O que de alguma forma também ajuda a perceber que não tenha entrado nem nos serviços da presidência, nem nos serviços do urbanismo da Câmara Municipal, da empresa municipal Gaiurb, nenhum PIP ou pedido de informação escrita sobre os terrenos do Monte da Virgem. Quero deixar claro isso porque, do ponto de vista formal, a Câmara Municipal até ao dia de hoje não foi interpelada para nenhuma alteração ou nenhum licenciamento do que quer que seja no Monte da Virgem. Como é que a Câmara tomou conhecimento, e agora para fazer a sequência rápida e usar o tempo rapidamente, como é que a Câmara tomou conhecimento? A Câmara tomou conhecimento através de dois mecanismos muito simultâneos ou muito próximos no tempo, que foi, por um lado, uma auscultação informal, e quando digo informal quero dizer um pedido de esclarecimento feito por telefone ao município sobre a intenção que o município poderia ter de, em parceria com a RTP, ponderar uma discussão sobre adaptação de terrenos, parte ou total dos terrenos, na perspectiva com que ficámos na altura, uma pequena parte dos terrenos, para ser o produto dessa venda reinvestido integralmente no centro de produção. Bom, aquilo que eu tive a oportunidade de dizer, também verbalmente, foi que o assunto era excessivamente complexo, por duas razões. Primeiro, porque era complexo e não se trata propriamente desta forma tão informal e, portanto, careceria de um estudo e uma abordagem, quer numa componente política, quer numa componente técnica. E, em segundo lugar, porque, se me permitem a expressão, o município de Vila Nova de Gaia já estava escaldado com aquilo que seriam as decisões que a RTP poderia tomar, não ficassem elas escritas, protocoladas, como eu defenderia. Findo esse contacto, não mais houve nenhum tipo de contacto e fomos surpreendidos por dois momentos posteriores. O primeiro momento, a tomada de conhecimento pública desse, o público desse, dessa intenção da RTP, e um segundo momento, talvez o pior, a altura em que tomamos conhecimento, também pelos canais de comunicação social, pelos órgãos de comunicação social, de que esse investimento ou de que essa alienação corresponderia a cerca de 2/3 dos terrenos do Monte da Virgem. Bom, isso jamais esteve nas cogitações do município, e isso foi, aliás, dito numa reunião de Câmara, da qual consta uma ata, e isso foi muito claramente dito numa reunião de Câmara, levando o município a ficar muito atento a tudo aquilo que ali se movimentaria, repito, atendendo até ao escaldar que tivemos dos terrenos de Miramar. Relativamente à Câmara Municipal, não tivemos, por isso, segunda pergunta, nenhuma intervenção que não fosse dizer isto não é assunto que se possa ponderar. Ponderaremos todas as possibilidades para valorizar o Centro de Produção de Monte da Virgem, mas mais nada do que isso, ficamos à espera de qualquer formalização, coisa que até ao momento atual nunca aconteceu. Relativamente às entradas, nem pela presidência, nem pelos serviços, não há nenhuma entrada de PIB, não conheço nenhuma pretensão da RTP que não seja aquela que está plasmada nos órgãos de comunicação social e que está plasmada no próprio requerimento do PSD que deu origem a esta audição, e da parte do município não há nenhuma posição que não seja defender o centro de produção que cá está, abrindo a possibilidade de estudar um pequeno zonamento que rentabilize o centro de produção do Monte da Virgem, na perspectiva de um protocolo que defina a integral aplicação do dinheiro no centro de produção do Monte da Virgem. E terminando, sublinho isto, porque já no que diz respeito aos terrenos de Miramar, da RDP, havia a perspectiva de que o produto dessa alienação, total ou parcial, viesse a ficar alocado ao centro de produção do Monte da Virgem. Bom, esse processo ocorre numa fase muito inicial deste mandato, a sua conclusão, deste ciclo autárquico, melhor dito, ele vem de uma fase anterior, acompanhámo-lo o melhor possível, com a maior das estupefações naquilo que foi o seu desenrolar, mas não tivemos capacidade de intervenção, até porque é uma zona que, do ponto de vista do zonamento urbanístico, não depende da Câmara Municipal, mas depende dos poderes centrais, nomeadamente no âmbito do plano de ordenamento da orla costeira. Não há, por isso, nenhum prazo em curso, nenhum pedido escrito, absolutamente nada. Há uma preocupação que o município mantém com grande atenção relativamente a qualquer intenção também manifestada pela RTP, mas ao mesmo tempo com a tranquilidade de quem tem a noção de que nada ali poderá ser feito, sem que o município seja chamado a qualquer tipo de intervenção, de alteração de zonamento, alteração de PDM ou plano de pormenor, o que até o momento não aconteceu, nem nos foi dada a notícia de que poderia acontecer. Estou disponível para qualquer outra questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente demorou 12 minutos quando tinha 5 disponíveis, mas foi um gosto ouvi-lo, porque assim...
Peço desculpa.
Não peça, porque assim, porventura, haverá, existirão perguntas que não serão feitas nas outras rondas dos outros grupos parlamentares. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo tem a palavra. O Sr. Deputado acompanha-nos via eletrónica. Tem a palavra, Sr. Deputado. Estamos a vê-lo, não estamos ainda a ouvi-lo.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e, de facto, como disse a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, depois desta explicação, nós também não temos muito mais perguntas, porque, de facto, foi muito esclarecedor. Mas eu acho que era importante também fazer aqui um balanço do que tem sido este processo, porque acho que há aqui informação que é relevante para aquilo que tem sido o trabalho desta Comissão sobre estes dois temas, quer a alienação dos terrenos da RDP em Miramar, quer a possibilidade de alienação de terrenos no Centro de Produção do Norte. De facto, o Partido Socialista, em boa hora, pediu a presença na comissão do Conselho de Administração da RDP, quando fomos confrontados com a notícia da possibilidade de alienação de terrenos do Centro de Produção do Norte. Obviamente, nós temos uma preocupação fundamental aqui, que é de preservar, não necessariamente o terreno pelo terreno, mas preservar a capacidade do Centro de Produção do Norte se poder ampliar, se poder expandir, poder aumentar a sua capacidade produtiva e, acima de tudo, defender, obviamente, não só a RTP, que é, obviamente, central para essa região, mas que o é também indiretamente em toda a cadeia de produção e realização que está associada à RTP e que não está, que não está internalizada. E, portanto, aquilo que nos alarmou num primeiro momento foi, de facto, perceber que havia planos para alienação. Esses planos de alienação nunca foram claramente identificados durante a audição com o Conselho de Administração da RTP, que nos deu, verdade seja dita, respostas vagas sobre este processo, mas deixa-nos aqui uma grande preocupação que o Sr. Presidente nos tenha dado esta informação de que, não havendo nenhum PIP propriamente e não havendo nenhuma solicitação de alteração do PDM, que tenha sido trazida à Câmara Municipal uma preocupação, mesmo que informalmente, a de tentar rentabilizar parte desse terreno para poder reinvestir no Centro de Produção do Norte, quando na verdade aquilo que nós sabemos neste momento, depois dos contactos, quer com o Conselho de Administração, mas também com a Comissão de Trabalhadores, é que aquilo que se preparava para o Centro de Produção do Norte era alienação, ou a tentativa de alienação de 2/3 desse terreno. E não só pelo terreno, mas também para aquilo que implicava no ponto de vista de reorganização das estruturas dentro do Centro de Produção do Norte, porque isso implicaria também, por exemplo, a destruição do Estúdio C, o Estúdio C que já chegou a ser um dos maiores estúdios da Península Ibérica e que obviamente não poderíamos permitir que uma alteração no Centro de Produção do Norte se pudesse fazer destruindo aquele que é o principal estúdio de produção neste momento da RTP. Mas, Sr. Presidente, daquilo que disse, aquilo que me deixou mais preocupado, devo dizer, porque se já percebemos qual foi a atitude do Conselho de Administração da RTP relativamente ao terreno do Centro de Produção do Norte, e acho que neste momento há largo consenso dentro da Assembleia da República, pelos partidos que estão aqui representados, sobre a necessidade de impedir qualquer processo de alienação que ponha em causa o Centro de Produção do Norte. A verdade é que esta comissão foi também confrontada com o facto já consumado, que foi o da venda dos terrenos de Miramar. E daquilo que percebi, o Sr. Presidente esclareceu, e corrija-me se estiver enganado, aquilo que nos diz é que não há nenhuma alteração do PDM, tanto quanto sabemos também não há nenhuma alteração do plano de ordenamento hortocosteira que pudesse valorizar aquele terreno, e nós somos confrontados com o facto deste terreno ter sido vendido por um valor que neste momento é cerca de 13 vezes inferior ao valor a que ele está avaliado neste momento. Nós tivemos na altura a oportunidade de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração sobre este processo. Ele remeteu-nos apenas e só para o facto de antes do processo de venda ter havido uma avaliação do valor deste terreno por uma avaliadora internacional, uma imobiliária especializada neste tipo de coisas, que, se não estou em erro, avaliou este terreno em cerca de 50% do valor a que ele foi vendido. Portanto, estamos a falar de uma avaliação que foi significativamente abaixo de cerca dos 1,7 milhões de euros pelo qual terá sido vendido o terreno. E, portanto, estando ele neste momento avaliado no mercado em cerca de 12 milhões de euros, eu gostava de lhe perguntar, para ficar absolutamente claro, se conhece alguma razão que seja possível, para além da alteração do POC e do PDM, para que haja uma valorização de um terreno deste tipo, porque se assim não for, eu acho que esta comissão também será confrontada com a necessidade de refletir sobre este processo de venda, agora com a totalidade dos intervenientes ouvidos sobre este processo de venda também. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Peço novamente a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a resposta. Por favor, senhor presidente.
Muito obrigado e as minhas desculpas pelo tempo de há pouco, correu rapidamente e agora vou tentar compensar. Pois desviámos agora o assunto de alguma forma para Miramar. Eu gostava, no entanto, de dar conta, ainda relativamente à Ponta Virgem, de uma posição política da Câmara Municipal, que é o seguinte: nós, eu não seria correto se aqui dissesse que me oporei inelutavelmente a qualquer alienação no Monte Virgem. O ponto de partida da Câmara, antes mesmo deste processo ter sido iniciado, é que pode fazer sentido aquilo que eu chamei em reunião de Câmara uma tira, uma frente urbana pequena, de pequena monta, para uma pequena construção que aí sim rentabilize todo o centro de produção do Norte no Monte da Virgem. E digo isto com a consciência de quem sabe que a RTP é um serviço público e que também tem que haver aqui alguma dimensão estratégica e gestionária e que isto pode passar por este tipo de permutas. Portanto, o município não está fechado a algum tipo de debate, de discussão técnica e política sobre o centro de produção do Norte. Agora, o que na verdade nunca fomos é chamados a ele e, portanto, não posso dizer que tenha nenhum conhecimento, nenhum people, nenhum projeto, não tenho, ainda que possa ter algum tipo de abertura. Essa abertura, no entanto, está condicionada a uma escrituração protocolar, a um protocolo, de onde se garanta que a aplicação do dinheiro fica claramente afeta ao centro de produção do Monte Virgem. E tenho esta noção da valia daquele terreno, porque, como se sabe, aquele terreno vai agora ser ainda beneficiado com a passagem do metro, da extensão da linha amarela, que servirá ao centro de produção do Monte Virgem, o Hospital de Gaia e a Vila d'Este, portanto, numa mais-valia absolutamente determinante para aquela localização, com um serviço de transporte de enorme importância também. Por isso, admito discutir, mas não consigo discutir o que desconheço e lamento já ter perdido mais tempo a tratar da Praça da Alegria com a RTP do que daqueles terrenos e de ter ficado a conhecer pelos jornais o que ali existe como putativa intenção, que nem sequer posso afirmar que seja uma intenção. Relativamente a Miramar, daí as cautelas com que me referi a Monte Virgem, é que em Miramar havia uma presunção de que aquele terreno absolutamente estratégico e de uma importância enorme, eu diria até histórica, para o município, para o concelho, melhor dito, e para a região. Aquele terreno no local em que se encontra é um terreno que poderia e deveria ter dado origem a uma ampla discussão. O município foi confrontado com a sua venda de uma forma absolutamente extraordinária, porque não nos perguntaram nada, não nos questionaram sobre zonamentos, absolutamente nada, o que para nós foi extraordinário, porque, em primeiro lugar, aquele terreno não tem potencial construtivo, por duas razões. Primeiro, porque o PDM o impede, mas mesmo que o PDM não o impedisse, impede-o um instrumento que é superveniente relativamente ao PDM, que é o Plano de Ordenamento da Orla Costeira. E mesmo que se saiba que neste momento o Plano de Ordenamento da Orla Costeira está em processo de revisão, ainda não está encerrado, sabe-se que a revisão para aquele local tem constrangimentos urbanísticos mais fortes do que aquilo que existia antes, por efeito daquilo que são os mecanismos de proteção da orla costeira, nomeadamente no âmbito das zonas de proteção da orla costeira e da subida, da linha de mar, naquela zona em concreto. E, portanto, na verdade, se houvesse aqui alguma alteração que pudesse justificar uma alteração de valor do terreno também, essa alteração teria que ser claramente ainda mais reservada e nunca para potenciar este valor. Foi com muita surpresa e, ao mesmo tempo, com muitas dúvidas políticas e todas as outras, que assistimos a uma venda de um património do Estado num montante de 1,7 milhões para uma revenda posterior de mais de 12 milhões. Eu fico muito comovido, perdoe-me a ironia, senhor deputado, eu fico muito comovido quando me falam em avaliações internacionais. Mas eu continuo a achar que não é por ser internacional ou nacional que aumenta a credibilidade da avaliação. E aqui das duas, uma: ou a avaliação está bem feita, e tudo isto é um passe de mágica, ou a avaliação está mal feita e o Estado ficou a perder brutalmente. E quando eu digo que o Estado ficou a perder, ficou também a perder o município. Porque aquilo que tínhamos como expectativa, verbalizada durante muito tempo pelas várias administrações da RTP, aquilo que tínhamos como garantia é que o valor daquela receita reverteria parcialmente para o Centro de Produção Norte do Monte da Virgem. De facto, eu só posso explicar essa alteração de valores, perdoo mais uma vez a ironia, ou por magia ou por milagre. Porque, e julgo que qualquer um de nós quererá conhecer quem fez este milagre, porque qualquer um de nós depositará a sua casa de 300 mil euros na mão de uma destas personalidades para a transformar milagrosamente numa casa de 2 milhões, proporcionalmente era aquilo que daria. E, portanto, foi com surpresa, com muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, com estupefação, como se vê esta venda que julgo que lesou toda a gente, e que talvez ainda não esteja suficientemente esclarecida, pelo menos da parte do município, gera-se a maior das dúvidas sobre o procedimento que tudo isto teve. Mas não houve nenhuma alteração que justificasse este radical aumento de valor do terreno, e à data de hoje, com os instrumentos existentes, nem sequer uma cabine telefónica lá pode ser construída. Razão pela qual a surpresa por aquele valor é muito mais do que uma surpresa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua intervenção mais uma vez muito esclarecedora. E vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa do Bloco de Esquerda, que julgo que nos acompanha via Skype.
Boa tarde, não sei se me estão a ouvir.
Estamos, sim, senhor, não estamos a ver.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Este é um processo que acompanhamos aqui na Comissão há algum tempo, suscitou iniciativas tomadas pela Sra. Presidente da Comissão, como é bem sabido por todos, e, na verdade, sobre as questões do Centro de Produção do Norte, verificamos que as palavras que nos são aqui trazidas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia vêm confirmar o que a seu tempo, já há uns meses, a Comissão de Trabalhadores nos tinha dito, também aqui na Comissão. E, portanto, queria só sinalizar que, apesar de parecer estar prejudicado o processo que estava nas intenções do Conselho de Administração da RTP, foi a vigilância da Comissão de Trabalhadores e a sua intervenção pertinente que permitiu que viesse ao conhecimento público a verdadeira natureza das intenções do Conselho de Administração da RTP e que esse escrutínio pudesse ser feito e finalmente tivesse a consequência, pelo menos parece estar à vista, de um arquivamento desse desmantelamento completo do Centro de Produção do Norte. Em relação aos terrenos de Miramar, de que o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui nos fala, eu ia pedir-lhe para ser um pouco mais, se possível, ainda mais explícito sobre aquilo que está a dizer. Se bem entendi as suas palavras, o plano de reordenamento da orla costeira e o plano municipal de ordenamento do território vieram apenas tornar mais restritivas as normas de utilização dos terrenos de Miramar. E, portanto, a consequência da aprovação futura dessa revisão dos planos de ordenamento, seja o plano de ordenamento da Orla Espinho Caminha, seja o plano municipal de ordenamento do território, teriam como consequência a desvalorização deste terreno. Mas aquilo que nós vemos foi não só uma supervalorização pela parte do comprador, como um primeiro passo da parte do avaliador e da parte da RTP, que depois de formar um primeiro preço de 700 mil euros, veio depois a fazer uma revisão desse valor para aquele que veio a ser o da venda um pouco mais elevado do que o valor inicial. Portanto, há aqui uma série de movimentos que parecem algo desconexos e difíceis de explicar num contexto em que seria tão clara e evidente para todos a desvalorização dos terrenos por força destes planos. A minha pergunta, e aliás as palavras publicamente proferidas pelo investidor, pelo comprador dos terrenos da RTP, também elas vão em sentido oposto, vão no sentido de dizer que o plano de revisão que está em curso, que tem a expectativa de que o plano dos planos de revisão, de que a revisão dos planos que está em curso, acabará por ter como consequência a possibilidade de construtiva e a possibilidade de vir a rentabilizar o seu investimento. E eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara Municipal onde é que esta expectativa do comprador poderá ter sido criada, e como é que se gerou, em torno do processo de revisão, a ideia de que poderia vir a dar origem a novas regras para a utilização daqueles terrenos que justificassem o valor pelo qual eles acabaram por ser vendidos. E, portanto, a minha pergunta, de algum modo, é esta: é se era tão claro e tão óbvio, desde há tanto tempo, que a revisão dos planos só poderia desvalorizar os terrenos, como se justifica que a RTP tivesse suspendido a primeira venda para aumentar o valor base da licitação, e como se explica que depois, na revenda, o valor atingido pudesse ter sido tão alto? E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Informo o Sr. Deputado que a maior parte da sua intervenção não tinha imagem, mas ouviu-se perfeitamente e
Não
ficou.
se perdeu nada.
Não, perdeu com certeza, mas de qualquer forma a sua intervenção foi muito clara para toda a gente e por isso passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a resposta. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, mais uma vez, queria ser o mais claro possível, e a forma de começar com toda a clareza é dizer que, se alguma vez o município de Gaia tivesse sido contactado, ou no futuro vier a ser contactado, com esta perspectiva de valorizar uma pequena parcela de terreno para, ao mesmo tempo, valorizar por reinvestimento o Centro de Produção do Norte, nós não temos nenhum obstáculo mental a fazê-lo. Nunca o fizemos porque nunca fomos confrontados com a questão. Relativamente à questão de Miramar, Francelos, eu dava nota do seguinte: no que diz respeito ao PDM em vigor, aquela área corresponde a um zonamento designado por área de equipamentos gerais, insere-se no plano de ordenamento da orla costeira, sendo afetado no seu limite frontal por um domínio público marítimo, conforme a linha de praia-mar de águas-vivas equinociais. Ou seja, o PDM, como é evidente, transpôs para o seu regulamento e para o seu zonamento aquilo que existia no plano de ordenamento da orla costeira. No plano de ordenamento da orla costeira, diz-se o seguinte: aquele terreno é um terreno que prevê que integra uma categoria de espaços, estou a citar, de espaço em áreas destinadas a recreio, lazer e cultura, estabelecimentos de estacionamento, saneamento básico, militares, porque temos lá uma antena, etc., etc., existentes ou admitidos no plano de ordenamento da orla costeira, no, nos planos municipais de ordenamento do território, e preferencialmente afetas ao uso e fruição da orla costeira, sendo interdita, estou a citar, a utilização e construção de edifícios e de infraestruturas não relacionadas com as atividades acima mencionadas. É verdade que depois, quando olhamos em concreto para a planta, há um triângulo que está fora desta zona de linha de costa, de zonamento do POC, que é um pequeno triângulo que daria origem a meia dúzia de vivendas bifamiliares e que se situa, no fundo, a sul da entrada principal do terreno e, ao mesmo tempo, numa zona já fora do domínio hídrico marítimo. Portanto, o que diria é o seguinte: o que está em vigor é isto. Portanto, à venda, quem tem o conhecimento dos documentos sabe que está a comprar este terreno em concreto. No momento, o PDM está em revisão e o PDM nada poderá fazer de diferente daquilo que está no POC. porque o POC é um instrumento de planeamento que superintende, que sobrepõe do ponto de vista da hierarquia dos instrumentos ao próprio PDM. O POC, apesar de ainda não estar aprovado, já tem os documentos em discussão pública e são conhecidos. E todos nós lá poderemos verificar que não há nenhuma alteração promovida pela equipa que criou o POC, que construiu o POC, não há nenhuma alteração e, pelo contrário, não só não há nenhuma alteração, como há um constrangimento adicional resultante de um realinhamento da linha de proteção costeira, no sentido, evidentemente, da invasão do terreno, da invasão, entre aspas, do terreno. Por isso, na verdade, não estão aprovados, nem estão em vigor, nenhum instrumentos. Não há nenhum compromisso, nem poderia haver, de reafetação daqueles terrenos, porque mesmo que o município quisesse reafetar, o POC é instrumento de planeamento que o impediria. Aliás, devo lembrar que para que alguma coisa lá pudesse ser construída, o licenciamento, estou a citar de novo, o licenciamento das obras de construção previstas no presente artigo estão sujeitas à autorização prévia da CCDR e da APA, nomeadamente a emissão de parecer vinculativo favorável, sem prejuízo das restantes autorizações e pareceres. Ou seja, mesmo que o município quisesse aprovar previamente, isso seria impossível no âmbito do POC. Agora, o Sr. Deputado coloca a pergunta do milhão de dólares. Como é que é possível que o terreno se tenha valorizado tanto se aquilo que estamos a ler e a dizer é verdade? Eu julgo que talvez seja preciso encontrar respostas não no domínio do urbanismo e dos zonamentos, mas no domínio da especulação imobiliária ou no domínio de algum tipo de ato de gestão que possa ser averiguado noutra sede que não na sede urbanística. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não está... Temos a Sra. Deputada Diana Ferreira. Vamos agora passar à intervenção do Sr. Deputado Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, o Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, de registar o conjunto das informações que também foi dando nas várias intervenções que foram feitas, de agradecer as mesmas. Acho que também acaba por facilitar, até naquelas que são as questões que nós iremos colocar, um conjunto delas foram já sendo respondidas em intervenções anteriores, mas é também, pegando em algumas destas coisas, que eu acho que era importante conhecermos, se calhar, um pouco mais também de todo este processo. É verdade que o terreno que estamos a falar, nomeadamente dos terrenos do Centro de Produção do Norte, que... E faço aqui um parênteses, é absolutamente estratégico para o Conselho de Gaia e diria eu também para toda a zona norte do país, porque têm aqui naturalmente uma tipologia na área de comércio e serviços, como afirmou também o Sr. Presidente, sendo que, diria eu, e o Sr. Presidente também pode corrigir ou acrescentar informação se esta avaliação não estiver a ser correta, estas construções na área de comércio e serviços poderão ser relativamente latas. Eu pedia se há ou não essa confirmação e se em algum momento, do que eu percebi, a Câmara teve no fundo aqui teve uma consulta informal, não teve uma consulta formal, não teve um envolvimento aprofundado em todo este processo, tendo sido confrontada com um conjunto de informações até por via dos órgãos de comunicação social, mas se houve alguma informação ou se mesmo através de algum contacto informal, alguma informação, algum objetivo de outro tipo de construções, mesmo na área de comércio e serviços, naqueles terrenos da RTP que foram já identificados como passíveis de alienação, mesmo com estas questões todas no âmbito do PDM, mas pedia-se alguma informação também que a Câmara tenha sobre esta mesma matéria. O Sr. Presidente disse também que a Câmara está, no fundo, aberta a uma discussão também sobre os próprios terrenos, que poderia fazer sentido uma frente urbana, penso que foi a expressão que utilizou, para uma pequena construção, E o que eu pedia aqui era se é possível concretizar ou não, embora se calhar essa seja até uma discussão que não está propriamente feita ou aprofundada, mas se houver algum elemento que possa também haver aqui essa indicação, seria também importante. De que dimensão é que estamos também a falar dessa tira, ou de que tipo de construção ou pequena construção é que poderíamos estar efetivamente aqui a falar? Isto, naturalmente, para acrescentar ao conjunto das informações que foram dadas pelo Sr. Presidente, que eu penso que também acabam por, no fundo, clarificar e esclarecer, não diria a posição, mas o papel da Câmara em todo este processo. Incluindo também, de alguma forma, o seu não envolvimento, tanto quanto percebi, e naturalmente que se estiver interpretado de forma errada, que seja naturalmente corrigida. Deixava só estas duas questões, porque efetivamente o conjunto de dúvidas que tínhamos foram sendo esclarecidas ao longo das intervenções que foram feitas e também das perguntas dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, passo novamente ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Tem a palavra, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Um cumprimento muito especial à Senhora Deputada Diana Ferreira, deputada de Vila Nova de Gaia, e conhece por isso bem a realidade. E em suporte às questões que já foram referidas, eu terei toda a disponibilidade, se a senhora Presidente da Comissão assim o entender, de fazer chegar à Comissão a documentação, suporte, quer do ponto de vista descritivo, quer do ponto de vista de mapeamento, de ortofotomapas e plantas de zonamento, exatamente para, de alguma forma, demonstrar aquilo que verbalmente aqui estou a dizer, reafirmando que no caso do Monte da Virgem não houve de facto nenhuma auscultação, e portanto eu desconheço se há nenhuma auscultação formal, e a pergunta era uma pergunta absolutamente abstrata, que nada tinha que ver com, enfim, com construção para habitação ou construção para comércio e serviços, mas era uma pergunta genérica sobre a intenção de valorização dos próprios terrenos. É evidente que eu posso dizer que deduzo que esse questionamento decorra de quem queira construir habitação, porque na verdade, se fosse para construir um pequeno centro comercial, uma unidade de média superfície, não precisaria de auscultar a Câmara, porque poderia meter imediatamente o PIB, porque o PDM permite-o. Mas isso, evidentemente, que se percebe que não era rentável nem era interessante para a RTP. O que eu antevejo que possa ser ali edificado e que diz respeito ao mesmo tempo que digo com muita frontalidade que não temos envolvimento nenhum, digo também com muita clareza que se tivéssemos tido ou se viéssemos a ter ou se viermos a ter, não está da parte do município levantado nenhum bloqueio ao diálogo, e eu perceberei muito bem, como agente da administração local, administração pública, Estado, como quiserem, eu percebo muito bem que em alguns momentos se possa fazer afinações do ponto de vista gestionário, rentabilizando algum património, mas nunca, nem de perto nem de longe, que corresponda a 2/3 do terreno. Até porque quem conhece o terreno, e a senhora deputada Diana Ferreira conhece muito bem o terreno, sabe muito bem que 2/3 daquele terreno seria entrar numa zona que é ela própria uma zona de mata, e uma zona confluente com a própria empresa Salvador Caetano, que ali tem também as suas instalações na zona já a norte dos terrenos do Monte da Virgem. O que antevejo que possa ser a tal frente urbanística, tira urbanística, diz respeito basicamente àquela zona de parque de estacionamento, onde neste momento é o parque de estacionamento e que faz, diria, a curva entre a Rua Conceição Fernandes e a Rua de Bolsinhas para a Praceta da Esperança. Portanto, diria, estávamos ali perante uma construção muito contida e uma pequenina parcela de terreno passível de ser construído, com um pequeno ajustamento que seria basicamente um plano pormenor, não levaria a grandes problemas. Infelizmente, não foi esse, pelos vistos, o caminho que a administração entendeu levar. Entendeu pôr a hipótese de compra ou de venda de 2/3 do terreno sem auscultação municipal, pelo que qualquer outro esclarecimento eu estou absolutamente inibido de o dar, porque não o especulo. Agora, quero que fique claro que, com a mesma vontade que temos de preservar o centro de produção, temos também, ou teríamos também, abertura para discutir este assunto, que nunca nos foi posto, que não num telefonema feito da administração a levantar essa hipótese sem nenhuma concretização prática posterior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar ao encerramento. O encerramento contempla 2 minutos por parte do grupo requerente, que é o PSD, e 2 minutos para rematar pelo Sr. Presidente. Por isso, passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do grupo parlamentar do PSD. 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, começo por lhe agradecer a enorme clareza dos seus esclarecimentos. Se bem percebemos, em Miramar, ninguém entende o processo e a vantagem para a RTP. E no Monte da Virgem, a intervenção estratégica limitou-se a um telefonema. Ou seja, a obra do regime, a mudança de paradigma, acabou por ser um mero telefonema. Para o grupo parlamentar do PSD, fica bem clara e bem definida a natureza do mandato deste Conselho de Administração da RTP. Por fim, Sr. Presidente, queria colocar-lhe ainda algumas questões. O que está previsto no PDM para o terreno do Monte da Virgem? A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai propor alguma alteração na zona com impacto nos terrenos da RTP? Se nada ocorrer, o destino e valências dos terrenos não vai mudar? É certo? Agradeço então ao Sr. Presidente a sua participação nesta audição e digo-lhe também que tomamos boa nota dos seus esclarecimentos e que esperamos que tudo se concretize de acordo com aquilo que é o interesse da RTP.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora para a conclusão ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia, senhor doutor Eduardo Vitor Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, senhora deputada Fernanda Velez. Indo direto ao indireto às questões e depois fazendo uma síntese final, no âmbito da revisão do PDM, não está prevista nenhuma alteração por iniciativa do município e até o dia do, e não haverá nenhuma alteração por iniciativa do município ao atual zonamento dos terrenos do Monte Virgem. Isso é absolutamente claro. O município não fará nenhuma alteração aos terrenos do Monte Virgem. Estaríamos disponíveis para equacionar algum ajustamento por proposta externa que até à hora de hoje nunca chegou ao município e nunca chegou à equipa interna e externa que está a promover a discussão pública e a revisão do PDM. Portanto, não havendo uma interpelação externa que nos possa fazer ponderar o que quer que seja, da parte do município, jamais em tempo algum o município alterará os zonamentos pré-existentes no PDM, pelo que o PDM que vier a ser aprovado em finais de 2021, 2022, tanto quanto eu me possa comprometer, no que me diz respeito, não terá nenhuma alteração, no que me diz respeito ao meu mandato, não terá nenhuma alteração por iniciativa da Câmara Municipal. Relativamente à questão final, não, nada vai mudar, de facto. Por iniciativa da Câmara, nada vai mudar. Eu julgo que, e sintetizando, eu julgo que é evidente que nós temos desde o início uma disponibilidade grande para olhar para aquele processo como um processo que poderia ser equacionado no âmbito de uma política de boa gestão, que é reconhecer que uma parcela larga de terrenos do Monte Virgem está neste momento basicamente não tratada. Ou seja, é basicamente zona de mato, é basicamente zona não utilizada e a tal linha de mato conflui com a estrada principal onde vai passar o metro, Rua Conceição Fernandes, pela zona lateral da urbanização do Monte Virgem e, portanto, admitiria ali uma frente urbanística que pudesse ser destacada daquela parcela numa lógica de rentabilização, que nunca seria de rentabilização de milhões, mas que eu admito que fosse importante, porque para quem tão pouco investe no centro de produção do Monte da Virgem, qualquer benefício resultante de meia dúzia de moradias, se me permite a expressão, seria positivo para o centro de produção do Monte da Virgem. Mas com a garantia protocolada com a administração ou com a tutela de que os réditos dessa operação reverteriam exclusivamente para o centro de produção. Fora isso, não temos nenhum tipo de expectativa de alterar o que quer que seja e só peço que a diligência que senti da parte dos senhores, de todos os senhores deputados, da senhora deputada, neste processo em concreto, não seja abandonada pelas minhas afirmações, porque as minhas afirmações dizem respeito ao envolvimento do município, mas eu desconheço as dinâmicas de negociações urbanísticas e de especulação imobiliária sobre a qual temos todos que nos salvaguardar. E temos já o exemplo do que aconteceu em Miramar para termos a certeza que isto é escrutinado por todas as áreas, não apenas pela área política, ou então corremos o risco de estar sempre a correr atrás do prejuízo e o que aconteceu ou o que está a acontecer em Miramar é suficientemente problemático para nos pôr a todos de sobreaviso para o que possa acontecer no Monte da Virgem. Da parte da Câmara Municipal, os senhores deputados e as senhoras deputadas têm a certeza de que não haverá nenhuma alteração que não seja publicamente discutida e induzida por ente externo, nomeadamente pela RTP, enquanto Serviço Público de Comunicação Social. Da parte do município, unilateralmente ou em negociação com qualquer privado, isso jamais acontecerá. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que o Sr. Presidente estiver disponível para enviar qualquer documentação que possa ajudar no nosso trabalho, será bem-vinda e quero agradecer a sua disponibilidade e, acima de tudo, a clareza e a firmeza com que prestou esclarecimentos a todas as bancadas. É para nós muito importante, atendendo ao trabalho que iniciámos no terceiro trimestre do ano passado, é muito importante que continuar a acompanhar. E com a informação prestada por Vossa Excelência, julgo que o nosso trabalho estará facilitado. Agradeço-lhe muito também como deputada eleita pelo Distrito do Porto, eu, a senhora deputada Rosário Gamboa, a senhora deputada Diana Ferreira, o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, enfim, todos, muitos membros desta comissão são de facto eleitos pelo Distrito do Porto e não só por isso, mas também por isso, é um assunto que acompanhamos muito de perto e para nós foi fundamental esta participação.
Eu
gostaria de podermos continuar a contar com o Sr. Presidente em todas as demarches que levemos para a frente no futuro e estou certa que o fará, que o Sr. Presidente pessoalmente fará esse acompanhamento e dará esse apoio. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sempre ao dispor, obrigado e saúde para todos.
Muito obrigada, exatamente. Agora já não é só felicidade, é felicidade e saúde. E muito obrigada, Sr. Presidente, e dou por finda esta audição. Muito obrigada. Da nossa parte, vamos continuar com a nossa...